Atenção, senhoras e senhores, para o toque de 5 segundos. Está começando o podcast Miolo Mole. Apresentação, Maicon Coral.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um podcast. E adivinham aonde? A gente está no Soldado de Sebold, em Alfredo Wagner. Foram 350 quilômetros, mais ou menos, que a gente pegou umas quebradas que a gente não conhecia. E a gente veio parar aqui no Soldado de Sebold, que era um sonho meu já há mais de 2 anos. E estamos agora aqui dentro da barraca, porque ali na rua não deu de gravar como no cânion espraiado. Muita gente, acho que aqui tem mais de 15 barracas aqui na localidade, e a gente decidiu, quando a gente fosse deitar, a gente gravaria este podcast. Estou aqui acompanhado da... A Mari acabou de bater uma foto aqui pra gente postar no Instagram. O microfone pendurado no meio da barraca, com uma luz improvisada, muito boa. Boa noite, Mari, tudo certo?
Boa noite, tudo bem. Cansada, mas realizada.
Realizada?
Sim.
Eu também, tô bem realizado. A trilha é mais ou menos uns 5 quilômetros por estrada, mas pego apenas um quilômetro de trilha bem íngreme, assim, bem lisa, de mata dentro. E depois é tudo estrada, mas não vá pensar que... Não vá pensar que é mole. É bem íngreme também as estradas. Mas é de boa. A paisagem depois do terceiro, do 2,5 km, saindo de Alfredo Wagner ali, é muito bom. É só paisagem, tu consegue enxergar as pedras do Soldado de Sebold de longe. E só anima.
Conta pra eles o porquê Soldado de Sebold, o porquê desse nome.
É que assim, são quatro pedras.
Quatro pedras.
São quatro pedras e tem uma pedra atrás. E parece que tem uma barreira de soldados defendendo a pedra de trás. E por que Sebold? É porque o dono da propriedade aqui é Sebold. O sobrenome dele é Sebold. Então é Soldados de Sebold. E é impressionante, é lindo, cara. É uma das trilhas mais lindas que eu já fiz. Não na hora que chega, né? Mas, quer dizer, também na hora que chega, mas desde do quilômetro e meio pra frente, tu já consegue ver uma paisagem assim que tu praticamente não acredita. Vou postar algumas fotos no meu Instagram ali. É impressionante. O lugar que a gente tá acampado também é impressionante. Se a gente abrir a porta agora da barraca, a gente dá de frente para um paredão de cânion. Agora a gente não vai chegar porque tá de noite, mas amanhã de manhã vai ser massa, né, Mari?
E a noite tá linda também, né?
Estrelada,
mas,
né?
Assim, fomos agraciados mais uma vez com um céu maravilhoso, né? Muitas estrelas, alguns sapinhos. Tô falando do sapinho porque hoje pela primeira vez eu vi um sapo nadando num lago. Mas assim, voltando à trilha, é incrível. Desde o momento que a gente pegou a BR-282.
Nossa, impressionante, cara. Que estrada foda. A estrada parece que tu tá indo pra um paraíso. A gente passou por uma ponte assim que era um cânion enorme. E a nossa direita, assim, parecia que a gente tava andando no mesmo nível que as nuvens, mas era a serração, né?
Isso.
Cara, mas é muito lindo, cara, o asfalto perfeito, assim, parece que tu tá indo numa estrada daquelas americanas, né, de filme. E, nossa, valeu muito a pena a gente ter vindo pra cá, sério mesmo.
Não, e não só a BR-282, passamos por algumas cidades também de interior. Pegamos, eu acho que uns 10 quilômetros ou um pouco mais de estrada de chão. Mas a estrada era, assim, não era uma estrada esburacada, era uma estrada boa. E as cidades que nós passamos, assim, umas cidades muito charmosas, assim, muito lindas, que a gente ficou encantado. mais uma vez, uma trilha executada com sucesso, né?
Sim, porque muito sucesso, muito sucesso.
Foi incrível essa subida, essa caminhada, e depois também a gente subir lá nas pedras do Soldado de Sebolt.
É que assim, a gente chega aqui, são 6 km da onde a gente deixa o carro no estacionamento, até a base alta, né? O acampamento alto. Tem o acampamento baixo, que fica uns 5,5 km, e o acampamento alto, 6 km. A gente está no alto porque a gente queria ir até a pedra do Soldado de Sebolt. Até subir na pedra, que a última pedra tem uma corda vermelha que a gente tem que fazer um pouco de escalada para chegar nela. Nem todo mundo aqui conseguiu hoje. Teve gente que desistiu na metade do caminho, teve gente que não sei se teve coragem de subir até essa última corda. Então assim, são 700 metros apenas. Só que nesses 700 metros, tu sobe 400 metros de altitude. Então tu calcula o ganho de elevação. A gente tem que elevar, a gente tem que andar praticamente com as mãos no chão para não voltar, para não escorregar. Em toda a trilha a gente ganhou, aqui a gente está em 945, 960 metros de altitude, e a trilha do Soldado Sebolt, lá em cima onde a gente foi, lá em cima mesmo na pedra, deu
1211 mais ou menos de altitude.
1211 de altitude. Então assim, é muito íngreme, ela é curta e íngreme, né?
Claro. E ela é estreita, né?
É estreita.
Bem estreita,
tem hora,
né,
que tu anda que tem paredão dos dois lados, né?
E tem que tomar cuidado porque ela é tão estreitinha que tem lugares ali que se tu pisar em falso, tu pode cair.
Sim, caiu para lá embaixo. Na verdade, assim, a nossa maior conquista, para mim, né, não foi ter chegado até aqui, porque, querendo ou não, ainda não foi muito pesado, né, Mari? Mas eu vim para chegar lá naquela pedra. Tanto que eu falei para a Mari, a gente vai chegar no lugar mais alto. E a gente chegou. A gente chegou e a gente foi o primeiro aí, ninguém sabia muito aonde
estavam. Tinham várias pessoas aqui e todo mundo querendo subir até as pedras do Soldado. E ninguém sabia por onde começar. Ah, por onde é que vai? Então, como a gente já tinha colocado esse objetivo de chegar aqui, montar o acampamento e depois subir, fazer um bate-volta até lá em cima na pedra, terminamos de montar o acampamento e agora vamos. Começamos a procurar onde é que era essa bendita estrada. O caminho, na realidade, porque aqui não tem muita sinalização, é uma coisa que peca muito, né?
Sim, aqui é uma coisa.
O lugar é incrível, mas uma coisa que peca é que a sinalização é muito falha. Mas então, enfim, conseguimos encontrar o ponto de partida para chegar nas pedras, né? E, nossa, foi incrível, assim, o cansaço, o esgotamento, a dor nas pernas, a sola do pé tá doída, mas todo o esforço valeu a pena.
Me perguntaram nessa semana, assim, o que que tu sente, né? Foi o nosso professor de arte marcial, Patrick Bressan. Ele perguntou, tá, o que é que tu sente? Daí, eu não soube explicar muito bem pra ele na hora, mas hoje eu saberia, né? É que aconteceu o que a gente tava conversando agora há pouco, eu e a Mari, e eu falei, cara, se não fosse tu, falei pra ela, né, Mari, se eu não visse a tua força, eu não ia conseguir, eu ia parar, porque é muito foda mesmo, a trilha é muito íngreme, a gente já tinha andado 5 km, e andado 6 km, andado bastante, com mochila de eu 18, a Mari 10. E assim, cara, eu tava exausto. Eu olhava pra Mari, a Mari tava andando, disse, vou andar. E a Mari disse, eu já tava me apoiando em ti. A Mari falou pra mim, me surpreendeu um pouco. Que pra mim, eu achava que não, ela que tava puxando. Na verdade, ela disse, não, se tu dissesse pra mim, vamos parar, eu pararia. E eu falei a mesma coisa pra ela. Então, um ajudou o outro, né? Então, hoje, o que eu descreveria? Eu diria assim, cara, é superação, porque desde o momento que começa a ficar ruim, a cabeça da gente começa a dizer, cara, por que que tu tá fazendo isso? Por que que tu não ficou lá embaixo na barraca, sentado, deitado, dormindo um pouco, curtindo, bebendo um vinhozinho, né? Comendo chocolate, curtindo a musiquinha. Por que que tu tem que vir aqui? Tu já chegou até aqui. A cabeça começa a falar isso pra gente. Cara, eu não vou ficar aqui no meio, tá bom já. Que tá bom, já cheguei até aqui.
Poxa. E aqui onde a gente tá, a visão aqui é incrível, o lugar aqui é incrível.
Então, a cabeça do cara começa a boicotar o cara. Começa a dizer, não, porque não precisa, cara, tu já trabalha. Cara, cheguei a pensar, tu já trabalha a semana inteira, tu trabalha pesado a semana inteira. Cara, tu treina 3 vezes por semana, arte marcial. Cara, tu não para, por que tu tem que provar, sabe? A mente começa a fazer isso aí. E a todo momento, eu dizia, não, eu vou chegar, eu vim aqui, eu andei 300 e poucos quilômetros, pra chegar até aqui eu vou. Então, quando eu chego lá, ainda não acabou. Pra mim não acabou, pra ti. Quando eu chego lá, eu não consigo ainda ficar tão tranquilo. Eu digo, porra, eu cheguei. Mas ainda tenho um pouco de, né, de medo, porque ainda preciso descer tudo, que querendo ou não, é uma parte bem perigosa descer, né? Então, assim, quando eu cheguei ali embaixo, a emoção foi aonde eu comemorei.
Porque, assim, pra vocês terem uma noção, quando tu tem uma subida íngreme, a subida já é difícil. Tu tem que forçar a tua perna, tu tem que forçar o teu corpo, tu tem que forçar a tua mente. Porque tu tem capacidade pra isso. Mas é como o Maicon falou, a tua mente começa a vir pensamentos e tu tem que provar pra si mesmo que tu consegue. E a descida, quando tu tem uma subida íngreme, a descida, é fácil? Não, porque tu trabalha muito a sola do pé, muito a panturrilha, porque tu vai ter que descer freando, porque é areia, é terra, né? Sim. Então, assim, se torna liso. Eu teve um momento ali que se não fosse os cipós, eu teria escorregado, eu teria caído aqui embaixo. Ia vir deslizando até embaixo. E a sorte que eu me segurei num cipó e eu consegui me... Porque é muito liso, muito escorregadio.
Então assim, o que eu diria hoje é o quê? Eu tô vencendo a minha própria mente que quer me boicotar. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu faço uma trilha. Eu tô vencendo a minha própria mente que quer me boicotar. A minha mente quer que eu fique em casa, deitado, achando desculpa pra mim tá deitado. Pra mim, não, cara. Legal, fica assistindo aqui pelo YouTube, que é a mesma coisa, não precisa tu ir lá. Então, quando eu tô hoje mesmo, cara, foi uma batalha pra mim esses 700 metros, que pareceu ser 7 quilômetros. Pra mim, assim, vai dizer, não, por que que tu passa isso? Então, se tu pensa assim, se... Não, eu passo porque eu preciso vencer a minha mente. E não tem algo que explica, algo tão bom... Quando tu chega de volta, que eu desci, que eu subi, a gente descansou um pouco e desceu, tinha um monte de gente subindo, que disse, vocês foram lá, teve gente que desistiu no meio, voltou, falta muito, a gente, cara, falta bastante, mas vale a pena e tal, a gente tenta motivar as pessoas, porque a gente foi os primeiros de hoje a subir.
Sim, tava todo mundo tentando encontrar um local, por onde é que sobe, ninguém sabia, então, como a nossa intenção, nosso projeto foi chegar aqui, montar aí, subir, então, vamos subir,
a gente vamos procurou encontrar. A gente procurou o lugar, e a Mari acabou encontrando uma placa e a gente começou aí. E assim, então assim, não tem preço. Não tem preço quando tu volta. Minha mente, eu digo assim, minha mente, eu te venci. Eu te ganhei. Não foi dessa vez. Então, eu tenho certeza que se eu não fosse hoje, eu ia chegar em casa e ia pensar, porra, cara, que otário que tu foi. Por que que tu não tentou? Então eu tentei, fui tentando e a gente chegou no lugar mais alto, com escalada, com descida muito difícil, né? Aí quando tu chega, meu irmão, que tu chega e tu toma um banho, acende o foguinho com a carninha, uma sopinha, um vinho, o meu, como é que é o nome? O Campari feito pela sogra. Aí é só alegria.
E não só isso, né? A gente tá na companhia um do outro. Então, querendo ou não, hoje, um motivo ou outro, né? A parceria,
É, a gente vai usar agora assim, ó, para quem quer vir aqui, eles têm um site da só da trilha aqui, de Soldado de Sebote, e tem uma localização furada, que a gente foi parar no outro lado da cidade, a gente com informação, a gente pegou o nome da vilazinha e copiou o CEP, colou no Google Maps e se achou sozinho e mesmo assim com dúvida, e o GPS mandava para um lado e a gente ia para o outro, até que a gente chegou. Esta parte deveria ser localizada desde quando começa a estrada de chão lá na Alfredo Wagner. Ó, uma flechinha, Soldado de Sebote, 5 quilômetros, 3 quilômetros, tá, beleza? Quando a gente chegou no estacionamento, aí foi de boa, tinha as plaquinhas, Soldado de Sebote, Soldado de Sebote, até a gente chegar até aqui. Teve uma moça ali que fica ali conferindo o nome de quem reserva, lembrando, né, que são R$50 por pessoa e 10 de estacionamento. E só que tu chega aqui, a placa tá bem escondida lá no meio do mato, essa placa que leva até lá a pedra mesmo, né, que são mais 700 metros e 400 de elevação. Tá bem escondida também, deveria ter uma placa já quando a gente chega, placa, ó, pedra, né, Mirante Soldado de Sebote, acampamento, né, isso é bem mal sinalizado também. Então isso tem que destacar bem.
Isso não é só opinião nossa, tá? Conversamos com algumas pessoas aqui que estão acampando hoje e eles têm a mesma opinião, que é, na opinião deles, a sinalização deveria ser lá no início da cidade. Quando chega em Alfredo Wagner, deveria ter alguma indicação de como chegar no Soldado de Sebote.
Eu falei para a Mari que deve ter alguma coisa que eles não podem, né, divulgar muito. Como não espraiada, eu fiquei de fazer texto, relatar, e a gente não teve custo pra gente o camping, né? A gente só pagou R$10 de estacionamento. Só que é longe, a gente gastou também, né? A gente gastou gasolina, então se tu é dono aí de um posto de gasolina, patrocina nós. A gente fala assim, ó, 5 pila que tu me doar, tá lá, como é que é, Mari? Tu doou esse tempo pra mim, né? Como é que faz? Explica aí pros ouvintes do Al também. Vamos ver se eu fico rico aí pra ir lá pra como é que é? Pra aquele que sobe 5 mil lá?
Pico Paraná.
Não.
Não.
Ai, Mari, Pico Paraná.
O Everest.
Everest. Oh. Vamos patrocinar aí pra nós ir pro Everest. Fazer um podcast lá no acampamento base do Everest batendo o queixo. Como é que faz, Mari?
Entra no Anchor. Que o Anchor...
Não, não é Anchor. Explica direito.
É no Anchor, não é?
Não, tu não entrou pelo Spotify.
Então, eu entrei no Spotify e no Spotify Miolo Mole. Embaixo da descrição, o Arte de Coral incluiu alguns sites. O do Spotify, e tem o do Anchor. E eu acessei pelo Anchor e lá eu pude fazer a doação.
Então, assim, a pessoa que doou, ela não sabe. É assim, ela... Ela pegou, entrou no Spotify, aí tem ali, ver mais, e aparece um link que joga tu para a plataforma... É plataforma?
É.
Plataforma do Anchor, aonde já vai aparecer três valores. Qual os valores?
$99.
É em dólar, tá? Não recebo real.
$4.99 e $9.99. É o que aparece lá, são esses valores.
Então vai lá, só clica lá e... Transfere ali, daqui a pouco nós na Patagônia, Everest, fazendo um podcast ao vivo lá.
Gente, fazer trilha foi uma coisa que eu comecei a fazer há um ano e pouco. E isso mudou a minha vida. Mudou o meu modo de pensar, meu modo de agir. É bom se conhecer, conhecer a natureza. Só que vamos fazer trilhas conscientes, vamos visitar os lugares, vamos conhecer, mas com consciência, sem deixar lixo espalhado, sem deixar rastros pela natureza. A natureza agradece. Chegamos aqui hoje, claro, eles cuidam, eles tiram o lixo, mas tinham pessoas que deixaram, não sei quem, tá? Não vou citar nomes, porque eu não sei quem foi, mas deixaram lixo espalhado próximo ao um local que tem aqui, que tem uma pia, um vaso sanitário, um chuveiro. Então tinha lixo espalhado. Vamos ter consciência, vamos cuidar. Isso é pra gente, é pro futuro, é pros nossos filhos, netos.
Sabia, Mari, que mandaram um e-mail pra mim, falando...
É, mas tu faz fogo, não pode fazer fogo na trilha, porque tu acaba matando a vegetação.
Como que eu faço pra fazer uma fogueira, Mari?
Pra fazer a fogueira, o Maicon, ele tira a grama, ele faz um recorte na grama, ele tira ela com cuidado e fica somente a parte da terra. Então ali a gente coloca a pedra ao redor, é feito o fogo, e depois que a gente encerra a trilha, antes de sair daqui, a gente devolve a grama para o local dela. Claro, é tirado a cinza, né? Mas é devolvido a grama para o próprio local, e ela vai continuar ali, ela não vai morrer.
Viu? Viu, palhaço? Viste? Então assim, eu tiro, ela fica quadradinha, certinha, viva, com... mais ou menos uns 4 centímetros a 5 de terra embaixo. Eu vou tirar essa cinza, eu vou molhar um pouco e vou colocar no lugar. Eu tenho certeza que não dá 2 semanas, a grama tá ali de novo, viva.
Ela nem morreu na realidade.
Não morreu, eu não digo, morreu. Ela gruda no chão.
Ela,
né?
Gruda no chão.
Entendeu? Então assim, tem lugares que eu não faço isso. Tem. Porque são lugares que já tem churrasqueira, entendeu? Quando tu tá com mais pessoas que vão contra o que tu quer fazer, tudo mais. Mas a maioria das vezes eu faço isso, ou coloco pedras embaixo, né? Ou faço algum tipo, planto alguma coisinha ali, um pedacinho de grama que eu acho. Então assim, cara, eu pra mim, né? Na minha opinião, um acampamento sem uma fogueirinha fica chato, né?
Não tem graça. Por exemplo, aqui onde nós estamos hoje... 3 fogueiras foram acesas?
Uma lá em cima, uma aqui atrás, uma aqui, 4 com a nossa.
4 com a nossa.
Fora os lugares que já foram...
que já tinham marca de fogueira.
É complicado. Mas a gente cuida bastante da natureza, a gente tenta fazer o máximo para preservar. E eu quero indicar vocês, se vocês quiserem vir para cá, cara, apoio demais. É um lugar lindo mesmo. Agora tá um céu estrelado ali que a câmera do celular não pega, mas tem um pessoal ali que tava batendo foto das estrelas.
Nossa, é incrível.
A gente tá aqui do lado direito, tem bastante barraca, do lado esquerdo bastante, atrás tem bastante barraca. A gente já nem é muito acostumado, a gente até estranha acampar com muita barraca, a gente é mais de ficar isolado mesmo. Tem banheiro aqui, mas é água, tem chuveiro e WC, só que é água gelada e escuro, não tem energia nenhuma. A gente tomou um banho, são tábuas no chão, tudo de madeira o banheiro, tábuas com frestas, e aí a água cai lá embaixo. A Mari deu um gole na água aqui que eu achei que ela ia comer a garrafa. E tem banheiro, mas a gente... vi um lugar legal depois que a gente começou a subir, né?
Nossa.
Um lugarzinho que era pra gente ficar bem afastado.
Mais
aqui.
Isolado aqui.
Mas aí a gente já tinha montado tudo isso aqui. A gente chegou cansado lá do mirante do Cebot. E amanhã acho que a gente vai conhecer o Cânion Lajeado na hora de ir embora. Que são... é um rio com paredões assim de pedras bem esculpidos e tal. Talvez a gente vá lá, talvez não. E a gente tem mais umas 4 horas de caminho de volta. Né?
Verdade. Lembrando, mais um lembrete, né? Quem quer fazer trilhas, acesse o portal Veneza ou Siderópolis Notícias e lá vocês vão ver um texto que o Maicon fala sobre o aquecimento, como não passar frio em uma trilha. Porque não adianta tu trazer um cobertor e um travesseiro. Tu tem que tomar todos os cuidados para não ter uma... como é que é o nome?
Hipotermia.
Hipotermia, isso mesmo. Porque, para vocês terem uma noção, hoje a temperatura estava bem elevada. A gente subiu o soldado de Cebolt, a trilha ali para chegar nas pedras, e eu acho que devia estar o quê? Uns 20, 25 graus.
Bem quente.
E quando retornamos ainda tinha sol, mas não deu que 20 minutos, o sol já saiu daqui, né? E a temperatura começou a baixar, começou a diminuir, e agora, se a gente for na rua, a grama já está toda molhada. Não está chovendo, mas a grama está toda molhada, porque já tem sereno e a temperatura está caindo bastante. Então, se tem intenção de fazer trilha, cuidem. Tomem todas as precauções cabíveis, adquiram os equipamentos certos. Ah, mas equipamento para trilha é caro. Não, gente. Vocês encontram equipamento de todos os valores.
Tem o equipamento aquele mais caro, refinado, e tem aquele baratinho que tu consegue fazer. Tu monta hoje uma mochila. Vamos colocar uma mochila, que tu já tem a mochila, tá? Não vou falar o valor da mochila porque tem vários argumentos. Mas tu monta uma mochila boa hoje com equipamento básico para te passar uma noite de conforto, com mais ou menos uns R$300 de equipamentos para ti. Não, 300 tem bastante coisa, né?
Nossa.
Mas assim, em questão do frio, para ti não passar frio, eu vou colocar R$100, R$120 de investimento, tá? Para te dormir confortável e não passar frio, não correr risco. Porque assim, o nosso corpo funciona de 36, 37, 39, né, graus, a gente pode chegar, a gente tá com febre. Então a média é de 37, 36, 35. Se teu corpo chegar a 34,
já dá hipotermia.
Tu começa a ficar com perda de memória. Né? Já começa a perder a memória por causa do frio. E se baixar mais que isso, tu corre risco de vida. Então assim, é questão de só apenas tu molhar a tua meia que tu vai dormir. Daí é muito frio, tu é obrigado a esquentar o teu pé. Se tu molhar o teu saco de dormir, molhar o teu isolante, entra água dentro da tua barraca, se tiver frio, tu se ferra. Mas aqui, claro, na situação que a gente tá hoje, a gente pode correr e pedir ajuda pra alguém e tal. Tem um retiro ali embaixo, né? Como é que é? Um abrigo ali embaixo, que tem pessoas que moram ali e tal. A gente chega até ali e a gente não passa trabalho. Agora, se tu tiver num lugar isolado, como a gente costuma ir, eu e a Mari, aí complicou. A gente depende apenas um do outro e do nosso equipamento. E passei na Propesca na quinta?
Quinta-feira.
Quinta-feira comprei dois poncho. Poncho é tipo um pala de gaúcho, só que ele é impermeável. Comprei dois ponchos lá. E olha que tem o que tem de novidade na Propesca.
Nossa, eles estão recebendo muita novidade.
Cada dia mais o cara tá botando coisa nova, o proprietário da Propesca, trazendo coisa nova sobre trekking, sobre hiking, mochila. Agora trouxe uns isqueiros, maçaricos, toalha, mochila que cabe na palma da mão, que tu pode abrir e usar para uma batida de um bate-volta, como a gente fez hoje no Mirante. Cara, impressionante os equipamentos, como mudou a Propesca, como ela tá se dedicando à parte de aventura, de trekking, hike, né? Era mais pesca, né? Eu acho que vai mudar o nome daqui a pouco, hein?
Eu acho que de novembro pra cá, né? Eles começaram a... Eles já tinham alguns equipamentos pra trilha, mas de novembro pra cá eles começaram a se especializar mais ainda. Agora estão recebendo roupas e os equipamentos estão cada vez melhores. Então, aproveitem, passem na Propesca, que garantimos que serão bem atendidos e sairão de lá satisfeitos com o que vão adquirir.
Então tá, agora a gente vai dormir, que a gente tá cansado. Esticar um pouco esse corpo. E eu acho que é isso. Uma boa noite pra vocês. A gente pretende ter uma, né? Boa noite, acho que a gente vai desmaiar.
Não tenho dúvida.
Está podre, não consegue erguer mais a perna. Mas valeu muito a pena. E é isso aí, não esqueça lá de me doar dólares, tá? Abraço. Tchau, Maria.
Tchau.